DW. Jornal da Noite.
Jean Bustani é inocentado no julgamento das dívidas ocultas nos Estados Unidos. Centro moçambicano é alvo de novos ataques armados. Embaixador europeu em Moçambique garante que há condições para avançar com o desarmamento da Renamo.
A União Europeia tem acompanhado todo este processo de paz desde as origens até agora e as diferentes fases pelas quais o processo tem avançado.
E as medidas contra a pirataria no Golfo da Guiné? São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Guilherme Corrêa da Silva. Fique conosco. Boa noite. O principal arguído nos Estados Unidos no âmbito do processo das dívidas ocultas de Moçambique foi inocentado hoje pelo júri. Jean Bustani, que era julgado no Tribunal Federal de Brooklyn, Nova York, foi declarado inocente por unanimidade pelas 12 pessoas do júri, responsável pela decisão do julgamento que começou em 15 de outubro. Bustani, negociador da empresa Privinvest, era acusado pela Procuradoria Federal norte-americana de conspirações para cometer fraude de transferências, fraude de valores imobiliários e lavagem de dinheiro. Depois da decisão, Jean Bustani abraçou os seus advogados e disse que os 11 meses que passou em prisão preventiva em Nova York não foram fáceis. E continuamos a falar de Moçambique. O centro do país foi hoje palco de um novo ataque de homens armados contra um autocarro na Estrada Nacional 1. Para já, a polícia não avança detalhes. O ataque segue-se a um outro na sexta-feira, na província de Manica, que a polícia diz ter sido responsabilidade de homens da Renamo. A reportagem do correspondente da DW, Bernardo Jequete.
Por enquanto, há poucos detalhes sobre o novo ataque. Testemunhas contaram à agência de notícias Lusa que houve dois feridos ligeiros. A polícia confirma apenas que um autocarro de passageiros foi atacado esta segunda-feira de manhã. Isto 3 dias depois de um outro ataque na região de Muda Seração, no distrito de Gondola, que fez 6 feridos. Mateus Mindu, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Manica, diz que o ataque de sexta-feira foi da autoria de homens armados do maior partido da oposição a Renamo.
Homens armados da Renamo atacaram cerca das 5 horas da sexta-feira uma viatura. Fazia o sentido Muda Seração, a Enxope. Trata-se de um autocarro de passageiro da empresa Trago, que seguia no sentido Muda Seração, a Enxope. Tinha como destino Maputo, Niança, chegado ao local dos factos, sofreu ataque de homens armados da Renamo, tendo resultado em 6 feridos, dentre eles 5 ligeiros e 1 grave. As vítimas foram socorridas de imediato ao hospital provincial. Encontra-se ainda sob cuidados médicos um cidadão que sofreu ferimentos graves.
A DW África tentou ouvir a delegação da Renamo na província de Manica sem sucesso. 10 pessoas morreram em ataque no centro de Moçambique desde agosto. A Renamo tem acusado um grupo de dissidentes do partido, a chamada Junta Militar, de realizar os ataques, mas o grupo só reivindicou alguns deles. Entretanto, a população volta a apelar ao fim da violência. Florinda João Muteto, uma empresária da cidade de Chimoio, diz que os distúrbios estão a atrasar o desenvolvimento de Moçambique.
O que é que tem a ver o indivíduo que vive no campo, o indivíduo que está a viajar para ganhar o seu pão e você esconde-se no mato e mata? O que você vai resolver?
O acadêmico Fernando Rafael também apela à paz.
Os líderes devem ser chamados à consciência sobre o valor da paz. A paz não tem preço e, por via disso, serem chamados também à ideia de que pode-se encontrar outras alternativas para o diálogo sem necessariamente que se recorra à guerra. E também é preciso que a imprensa crie estas plataformas para uma democracia de respeito mútuo.
Testemunho para DW, Bernardo Jequete.
Permanecemos neste tema em Moçambique. Os 60 milhões de euros prometidos pela União Europeia para a implementação do processo de paz efetiva no país já estão a ser aplicados. É a garantia do embaixador europeu em Moçambique, António Sanches Benedito. Boa parte desses recursos será implementada gradualmente em 2020 para a desmobilização dos homens da RENAMO. Em entrevista à DW África, o diplomata começou por dizer em que passo está a disponibilização da verba que foi anunciada no dia do acordo de paz efetiva em agosto.
A União Europeia tem acompanhado todo este processo de paz desde as origens até agora e as diferentes fases pelas quais o processo tem avançado. Estes 60 milhões de euros agora têm que ser veiculados, têm que ser através de diferentes programas. Vamos começar por uma primeira parte de 10 milhões, uma série de intervenções que já estão encaminhadas e outras que vão a seguir nos próximos anos.
Quais os programas já identificados para aplicar os 10 milhões de euros?
Esses 10 milhões, portanto, é a primeira fase, que já está a começar a ser articulada este ano. 25 milhões será um ano próximo e outros 25 a partir de finais do próximo ano, já o início do 2020. Portanto, essas são também atividades ligadas à reconciliação, que é muito importante. A lista total de pessoas a ser desmobilizadas, que foi entregue pela liderança da RENAMO, estamos a falar de mais de 5 mil pessoas, só foram registradas um número até agora bastante pequeno.
O que está a ser feito pelas 5 mil pessoas que a RENAMO já entregou?
Bom, como estou a dizer, essas pessoas agora têm que ser acantonadas aos lugares de encontro. Isto não depende da União Europeia, isto depende das duas partes. Portanto, a União Europeia está lá para acompanhar e para apoiar, mas a União Europeia não é aquela que pode impulsionar o conjunto do processo.
Com estes novos ataques atribuídos muitas vezes à junta militar, vale a pena continuar a financiar estes projetos?
Naturalmente que vale a pena. Portanto, esta junta militar não é parte do processo de paz. Decidiram ficar ao margem e não podem condicionar o apoio. O importante é que as duas partes que assinaram vamos continuar a apoiar e não vamos deixar que um grupo de pessoas com ameaças, intimidações, com ataques, vão querer fracassar e terminar com o
processo. A União Europeia tem estado em contato permanente com as duas partes para perceber como é que o financiamento será feito e como é que também o desarmamento vai ser feito.
Claro que sim, naturalmente. A União Europeia não está a impor uma agenda determinada. Estamos a trabalhar sobre a base disso que são as necessidades do país e as diferentes preocupações das duas partes. E há uma necessidade não só de apoiar aquelas pessoas que estão a ser desmobilizadas e reintegradas na sociedade por combatentes da RENAMO, mas sobretudo quando falamos com as duas partes, há também afetadas pelo conflito, que exista uma boa coordenação de todos eles.
A RENAMO promete desmobilizar as suas forças e aquelas que também estão na junta militar?
A gente que está na junta militar está a questionar a liderança da RENAMO. Não posso dizer que toda essa gente vai aceitar. Para mim, como embaixador da União Europeia, o que interessa é que o presidente reconhecido pelo governo de Moçambique, pela comunidade internacional, que foi eleito. Importante é que a RENAMO e o seu presidente continuam e sempre estiveram comprometidos.
Em termos técnicos, podemos afirmar que a desmobilização, a reintegração dos homens da RENAMO está no bom caminho?
Eu diria que está a começar. Portanto, ainda não temos perspectiva suficiente. São muitas poucas pessoas que até agora foram levadas aos lugares de concentração, estão a ser registradas.
Há dificuldades no registro, no acantonamento dessas forças?
Bom, dificuldades vêm sobretudo da falta de uma confiança que ainda tem que ser reforçada.
O que ainda é preciso para avançar com o desarmamento da RENAMO? Esta é a pergunta que está a agitar, também que está a agitar as nossas redes sociais, da DW África. Guilherme Corrêa da Silva, boa noite. Como é que está este debate?
Olá, boa noite. São muitos os comentários. Lavo Balé diz sobre este tema que é bom continuar com o desarmamento dos homens armados da RENAMO para permitir maior segurança à população moçambicana e trazer a paz duradoura. Albertino João Michonde comenta que a Frelimo parece que está a perder confiança com a RENAMO, mas que tudo é possível. Depende do governo. Já recebemos também muitos comentários sobre o tema de abertura, o caso das dívidas ocultas e Jean Bustani, que foi considerado inocente dos crimes de que era acusado. E os nossos seguidores no Facebook colocam várias questões. Jairo Alfredo pergunta agora quais são os verdadeiros culpados, uma vez que os camaradas negam o seu envolvimento nas dívidas ocultas. David José Viagem diz agora vai complicar para os nossos irmãos e também pergunta então, quem é o verdadeiro culpado? É a pergunta que deixa David José Viagem. Trazemos mais mensagens daqui a pouco.
Obrigado, Guilherme. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o julgamento do ex-presidente do Fundo Soberano e filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos inicia no dia 9 deste mês. A informação foi avançada hoje pela agência estatal angolana ANGOP. José Filomeno dos Santos, o Zenu, será julgado pelos crimes de branqueamento de capitais e peculato, num processo em que também é arguído o ex-governador do Banco Nacional de Angola. Ambos são acusados de transferir ilegalmente 500 milhões de dólares para uma conta no Credit Suisse de Londres, na Inglaterra. Em Moçambique, o partido Nova Democracia pondera processar o Estado moçambicano por violações dos direitos humanos na detenção por 46 dias de 18 militantes na província de Gaza, acusados de falsificar credenciais no dia das eleições. O partido considera que a detenção foi ilegal. Em entrevista à agência de notícias Lusa, a mandatária nacional da Nova Democracia, Quitéria Guerigwani, afirmou que os jovens detidos sofreram traumas que não podem ser resolvidos com a sua liberdade provisória. Moçambique não está em risco nas previsões que apontam para a possibilidade de uma tempestade no Oceano Índico. A informação foi avançada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que garante que o sistema de baixas pressões não constitui perigo para o canal de Moçambique e para o território nacional, ao contrário do que foi anunciado na semana passada. Entretanto, a cidade da Beira, em Sofala, vai contar com uma estação meteorológica que vai facilitar a monitorização do clima naquela região do país, que no início do ano foi atingida pelo ciclone Idai.
DW Deutsche Welle.
Falamos agora de São Tomé e Príncipe, que não é o único país africano que está preocupado com a falta de condições de segurança no Golfo da Guiné face aos ataques marítimos e à pesca ilegal. Medidas no âmbito da cooperação internacional para garantir proteção e segurança na região estão em cima da mesa, segundo revelações feitas em Lisboa por Elsa Teixeira Pinto, ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades. E a Alemanha também é uma parceira neste processo, como nos conta de Lisboa João Carlos.
A pirataria, a pesca ilegal, bem como os ataques marítimos que ocorrem no Golfo da Guiné, não podem ser vistos apenas como um problema de São Tomé e Príncipe, diz a ministra dos Negócios Estrangeiros do país. Mas Elsa Pinto garante que está já em curso um plano de reforma estratégica a nível de toda a região, sob a alçada da Comissão Regional para a África Central.
Dentro de mais de 2 semanas, no dia 16 de setembro, teremos a Cimeira dos Chefes de Estados, que vai aprovar os tratados que transformam a nossa região. E uma dessas questões que estão sobre a mesa é a questão da segurização marítima. Portanto, a falar de toda a proteção que nós temos de ter, porque as nossas riquezas estão no mar.
Elsa Pinto confirma o interesse de potências mundiais na região. Por outro lado, adianta, entre outros males, que a pirataria está a aumentar. Os mecanismos de parceria estratégica envolvendo países como Portugal e os Estados Unidos visam precisamente a prevenção de ataques marítimos com ações concretas. E a ministra são-tomense dos Negócios Estrangeiros dá um exemplo.
Temos um radar que vale muito como um instrumento, um dispositivo naval no âmbito daquilo que é a detecção de alvos na zona marítima do nosso país.
A nível da sub-região, São Tomé e Príncipe, Camarões, Gabão e Guiné Equatorial fazem parte da zona D e têm realizado exercícios conjuntos de persuasão.
Nós internamente também estamos a aprimorar os nossos mecanismos. Temos lá a cooperação portuguesa com o navio Zaire já há algum tempo para treinamento dos nossos marinheiros. Temos com a cooperação brasileira da formação dos nossos fuzileiros navais. No fundo, estamos a trabalhar para a segurança marítima, mas também para uma parte que é preciso começar a falar da economia azul.
Relativamente à atração de investimento estrangeiro e aos projetos estruturantes para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, a chefe da diplomacia são-tomense, aponta como beneficiários dois projetos, o Porto de Águas Profundas e de ampliação do Aeroporto Internacional de São Tomé. Neste contexto, Elsa Pinto diz que quer contar com a cooperação alemã.
Eu não sei de onde parte a distração, se é da parte de São Tomé, se é da parte da Alemanha. Eu penso que chegou a hora de nós revermos a nossa cooperação e poder criar um novo quadro de cooperação bilateral com a Alemanha, e só temos a ganhar com isto.
A ministra dos Negócios Estrangeiros assegura que São Tomé e Príncipe quer beneficiar da imprescindível cooperação da Alemanha em todos os domínios, destacando áreas como a formação, as novas tecnologias e infraestruturas, bem como iniciativas conjuntas no âmbito da concertação político-diplomática. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
No Burkina Faso, as forças de segurança lançaram hoje uma operação militar depois que 14 pessoas foram mortas no ataque a uma igreja protestante este domingo no leste do país. A operação pretende encontrar vestígios dos atacantes que fugiram de motocicletas, referiu fonte citada pelas agências de notícias. Na República Democrática do Congo, pelo menos uma pessoa morreu durante a repressão de uma manifestação contra a missão da ONU no leste do país. Desde a semana passada, estas manifestações têm sido frequentes após ataques de rebeldes ugandeses. Os congoleses daquela região acusam a missão da ONU, a MONUSCO, de inação diante dos ataques rebeldes. Mais de 1.200 pessoas terão morrido este ano na África Austral e Oriental em desastres naturais associados às alterações climáticas, afirmou hoje a organização Save the Children. Os números incluem mortes provocadas pelos ciclones Idai e Kenneth, que atingiu Moçambique e outros países vizinhos. Ainda segundo a organização, as alterações climáticas terão levado a que este ano mais de 30 milhões de pessoas na região sofressem de insegurança alimentar. Entretanto, a Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, COP25, arrancou hoje na capital espanhola, Madrid. Estão presentes 50 líderes mundiais que até ao dia 13 devem discutir com delegações de 196 países as alterações climáticas. Na Alemanha, a União Democrata Cristã da chanceler Angela Merkel recusou uma renegociação total do acordo de coligação com o Partido Social Democrata, que elegeu no sábado uma nova liderança que defende a revisão de alguns pontos daquele acordo de coligação. A líder do partido do governo, Annegret Kramp-Karrenbauer, frisou que o acordo é válido para toda a legislatura.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos a falar agora sobre o processo de paz em Moçambique para lhe perguntar o que ainda é preciso para avançar com o desarmamento dos homens armados da RENAMO. Guilherme Corrêa da Silva está de volta com mais comentários.
É verdade, mais reações. Chalucinha Candé diz que, em primeiro lugar, é preciso uma confiança mútua entre as partes, integral às tropas da RENAMO, que querem fazer parte da Força de Defesa e Segurança Moçambicana, e desmobilizar as que não querem, dando-lhes um apoio financeiro para que possam começar uma nova vida nos outros setores. Já Faisal Reimo diz que falta boa vontade, quer espiritual, académica e política, de quem decide, mas também ao nível da RENAMO falta coesão. Com estes instrumentos avançar-se-á à vontade, rumo ao acordo de Maputo. Ricardino Jorge Ricardo escreve que, pela maneira que a RENAMO desconfia da Frelimo e do seu governo, duvida que este processo venha a ter um fim brilhante. Abu Daúdo também diz que há falta de confiança entre a Frelimo e a RENAMO, por isso pouco acredita que isso venha a acontecer como tanto se espera. Sobre o outro tema que também noticiámos aqui nesta emissão, o caso das dívidas ocultas e Jambustani, que foi considerado inocente, também recebemos mais comentários. Parco Azimutal Rego escreve no Facebook que o tal inocente declarou os responsáveis e pergunta: falta o quê para mandar à justiça os principais mentores desta dívida? Já Julei diz que ele colaborou com a investigação, entregou os supostos culpados e saiu inocente. Serava Lucas afirma que está na expectativa para ver o desfecho desse assunto. E Luís Pius, que nos escreve a partir de Nampula, Moçambique, diz que neste caso, como disse o pai grande, que abusa, há muita poeira, mas muita poeira mesmo. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook. É lá que também vamos continuar a deixar atualizações sobre este tema e também na nossa página de internet.
Muito obrigado, Guilherme, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Acompanhe mais notícias, como o Guilherme disse, na nossa página dw.com/português, na nossa página no Facebook DW Português para a África. Voltamos esta terça-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.